agora, no programa Novo Tempo, aumente o volume do seu rádio, porque Deus vai falar com você, ouvindo a voz de Deus.
O tema que Deus traz para você hoje é o tema da sexualidade. Uma bênção de Deus, mas que tem sido desvirtuada por Satanás. Eu estava lendo a palavra de Deus e ali eu li sobre um homem importante na vida pública que tentou seduzir uma bela jovem. Mas ela o rejeitou. Porém, esse homem, usando a sua força física, violentou a moça e depois a abandonou. Li também sobre a esposa de um político que tentou seduzir o jovem assistente do seu marido. Também foi rejeitada. E como vingança, a mulher o acusou de tentativa de estupro. E esse jovem foi condenado a vários anos de prisão. Li também sobre os habitantes de uma cidade grande que se orgulhavam de sua liberdade sexual. Consideravam-se superiores aos outros porque eles eram bissexuais, homossexuais. Relacionavam-se sexualmente com homens e mulheres ao mesmo tempo e também com animais. Chegaram ao cúmulo de certo dia invadir a casa de um morador da cidade, com a intenção de arrancarem lá de dentro dois visitantes que se hospedavam naquela casa. Numa outra cidade, um pastor que estava viajando com a sua esposa, eles não tinham onde dormir e estavam na praça da cidade. Estavam planejando passar a noite na praça mesmo. Um homem bondoso, ao voltar do trabalho à noitinha, os viu na praça e disse: "Vocês não podem passar a noite aqui, porque esta cidade é perigosa. Vamos para minha casa." Naquela noite, os homens da cidade souberam dos visitantes e foram até a casa onde estavam. Quando chegaram lá, pediram que o homem visitante viesse para fora para terem sexo com ele. Porém, o dono da casa implorou que eles não fizessem isso. E aqueles homens mal se apossaram então da esposa do pastor, violentaram-na, tanto durante a noite que ao amanhecer, ela estava morta à porta da casa. Você pode estar se perguntando: de onde você, pastor, tirou todas essas notícias? Sim, eu as tirei da palavra de Deus, da Bíblia. Os quatro casos mencionados estão na Bíblia, em 2 Samuel capítulo 13, fala de Aminon, aquele filho de Davi, que estuprou a sua irmã Tamar e depois lançou-a fora de casa. Em Gênesis capítulo 39, narra a história do jovem José assediado pela esposa de Potifar. Em Gênesis capítulo 19, narra a história das duas cidades de Sodoma e Gomorra, onde a maioria dos habitantes era homossexual e foram destruídos pelo fogo e enxofre que caiu do céu. Em Juízes capítulo 19, conta a história do pastor Levita e a sua esposa violentada até a morte na cidade de Gibeá. A Bíblia também conta a história do horrível adultério de Davi com Batseba, um adultério seguido de assassinato, porque o rei Davi matou Urias, o Eteu, para ficar com a sua esposa. A Bíblia também fala da perversidade das filhas de Ló, que embebedaram o pai para ter sexo com ele. A Bíblia também apresenta a vida promíscua do rei Salomão, que teve 700 mulheres e 300 concubinas e que se prostituiu tanto que se tornou efeminado. Porém, a Bíblia não conta essas histórias horríveis só pelo prazer de contar notícias ruins. A Bíblia não é um jornal que somente narra os fatos. A Bíblia é a palavra de Deus e tem um propósito ao expor publicamente os pecados dos seus personagens. Nós lemos em Romanos capítulo 15 e o verso 4. Porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Tudo o que antes foi escrito foi para você e para mim, meu querido irmão, para que sejamos ensinados, admoestados, advertidos, corrigidos, para não cairmos nos mesmos pecados. Tudo o que está na Bíblia foi planejado por Deus, foi inspirado pelo Espírito Santo. No caso de Aminon, filho de Davi, que estuprou a sua própria irmã, o resultado foi que ele foi morto depois pelo irmão de Tamar, Absalão. Aminon morreu perdido, longe de Deus. No caso de José, que foi acusado inocentemente e preso, ele foi libertado pelo poder de Deus da prisão e depois foi feito governador do Egito, José está salvo. No caso dos ímpios habitantes de Sodoma e Gomorra, não houve arrependimento e por isso não houve perdão. Todos eles morreram perdidos. No caso dos homens de Gibeá, que violentaram a esposa do pastor Levita, eles todos foram mortos. No caso de Davi, que adulterou com e matou o marido de Batseba, Urias, o Eteu, a Bíblia diz que Davi se arrependeu. Ele disse, eu pequei, Senhor. E quando ele reconheceu o pecado, Deus disse, perdoado está o teu pecado. Ele buscou o perdão, buscou a salvação e encontrou-a. No caso de Salomão, que teve 1000 mulheres, 700 esposas, 300 concubinas, a Bíblia apresenta o velho rei Salomão arrependido. Na velhice buscou o perdão de Deus e encontrou a graça divina. Oh, que graça incompreensível! Oh, que graça infinita que eu não consigo entender! Será que você consegue entender, meu querido irmão, a graça de Deus? Se dependesse de nós, homens como Davi estariam mortos e perdidos. Homens promíscuos como Salomão estaria perdido também, se dependesse de nós, seres humanos. Mas a graça de Deus é infinita, e porque Ele perdoou e salvou estes que um dia pecaram tão profundamente, tão terrivelmente, mas que ao pedirem perdão foram perdoados, esta mesma graça me alcançou. Esta mesma graça está à sua disposição, meu querido irmão. No caso das filhas de Ló, que embebedaram o pai e pecaram com ele, foram amaldiçoadas por Deus, não se arrependeram. O que é que nós podemos aprender de todos estes casos relatados na palavra de Deus? A primeira lição que Deus quer nos ensinar é que Ele condena terminantemente os pecados sexuais. Deus não aprova, Deus não concorda com pecados que venham contaminar o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Por isso a Bíblia diz, fujam da prostituição, fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e que lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o corpo para a glória de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 18 a 20. Outra lição que a Bíblia nos ensina é que Deus perdoa completamente os pecados sexuais. Quando o pecador não encobre o pecado, quando ele se arrepende, ele busca o perdão divino, ele o encontra. Nós lemos no segundo livro de Samuel, capítulo 12. Eu quero ler para você, segundo livro de Samuel, capítulo 12, e os versos 1 a 13. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, e os versos 1 a 13. Aqui é a história de Davi. Lemos a partir do verso 1. E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe, havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo ao homem rico um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse ao profeta Natã, vive o Senhor, que digno de morte é este homem que fez isto. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. E disse Natã para Davi, tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi, rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e eu te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. E disse Davi a Natã, eu pequei contra o Senhor. E disse Natã para Davi, também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. A Bíblia está nos ensinando que Deus, por terrível que seja o pecado, Deus é capaz de perdoar. Ó, que graça infinita! Graça eterna! Por isso nós não temos desculpa para nos perder, porque Deus está disposto a nos salvar. O sangue de Jesus Cristo está à disposição de todo aquele que pecou, para nos perdoar e para nos purificar de todo o pecado. Outra lição que a palavra de Deus nos dá, através destes exemplos que nós mencionamos, é que o perdão de Deus não anula as consequências. A Bíblia diz no segundo livro de Samuel, capítulo 12, versos 10 e 11, que as consequências elas não são anuladas pelo perdão divino. No capítulo 12 de segundo livro de Samuel, versos 10 e 11, diz, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante o sol. Isso aconteceu com Davi. Davi foi perdoado. Davi estava salvo nas mãos de Deus, mas as consequências não foram apagadas. Absalão, seu próprio filho, revoltou-se contra Aminon e matou Aminon. Absalão, o próprio filho de Davi, revoltou-se contra o pai e perseguiu o pai com um exército. Davi fugiu de Jerusalém, deixando suas mulheres e concubinas. Absalão violentou as concubinas de Davi na frente do povo, em pleno sol do meio-dia. Oh, querido amigo, não vale a pena pecar, porque o sangue de Jesus nos purifica do pecado, porém as consequências permanecem. Outra lição que a Bíblia nos dá é que o pecado sexual não compensa. Deus é claro que ao falar que os pecados sexuais excluem as pessoas do céu. A Bíblia é clara, não deixa margem para dúvida. Veja o que diz em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e o verso 10. 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 10. Aqui lemos, não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. A Bíblia diz no verso 11 também, alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele, por meio de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 11. Todos nós andávamos desgarrados, sem pastor, vivendo uma vida em pecados, vivendo nas trevas. Mas Paulo está dizendo, mas fostes lavados do pecado, separados para pertencermos a Deus e aceitos por Deus através de Jesus Cristo. Como história, a Bíblia registra fielmente as aberrações sexuais dos seus tempos. Como biografia, a Bíblia se recusa a passar por alto os pecados dos seus personagens, antes os expõe e mostra com clareza suas consequências. Como filosofia, a Bíblia estabelece os imutáveis e eternos padrões morais de Deus. Deus não vai abaixar os padrões. Muitos podem estar raciocinando assim, bem, o mundo está muito podre e a maioria está vivendo sexualmente errado. Certamente Deus vai baixar o padrão moral e não vai condenar com tanta severidade os pecados sexuais desta última geração. Mas não se engane, meu querido irmão, a Bíblia é clara ao falar que os imorais, os sexualmente imorais, eles não herdarão o reino de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 10. A Bíblia diz claramente que os que não se arrependerem não entrarão no reino de Deus. Seja no Brasil ou nos Estados Unidos, não há tolerância divina para o pecado não confessado, não abandonado. É melhor acreditar na palavra de Deus. Deus exige arrependimento, exige confissão, exige o abandono do pecado, e então Ele dará completo e abundante perdão. Aleluia! O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. O poder para viver uma vida pura vem de Jesus. O poder para não pecar sexualmente vem da comunhão com Jesus e da decisão de parar de pecar. Evitar ler, ver e ouvir tudo que sugira pensamentos impuros, esta deve ser a nossa decisão. Os artistas das novelas e dos filmes se orgulham da lista de parceiros com os quais eles foram para a cama. Eles chamam isso de revolução sexual ou liberação. Mas eles estão errados, porque o sétimo mandamento da lei de Deus, sim, Deus escreveu a lei com seu próprio dedo, e o sétimo mandamento diz: não adulterarás. Êxodo, capítulo 20 e o verso 14. Este mandamento Deus escreveu e gravou profundamente no nosso corpo e na nossa mente. Deus programou o corpo humano para não adulterar. Fomos criados para o casamento, mas não para a prostituição. Porém, quando adulteramos, violamos algo profundo dentro de nós. Nossa alma se liga misteriosamente, mas profundamente, ao parceiro sexual, que parte da personalidade fica nele e uma transferência misteriosa, mas real, acontece. Deus criou a união sexual para que fosse um poderoso instrumento de identificação e união. Podemos dizer que o sexo é o super bonder da alma. É uma cola. A ciência descobriu uma química poderosa que o corpo libera durante o sexo. Esses elementos químicos intensificam a ligação do casal. Um hormônio chamado oxitocina atua diretamente no cérebro para fortalecer nossa relação e identificação, e seu fluxo aumenta durante a relação sexual. Isto significa que Deus planejou o aspecto físico do ato sexual como parte da intimidade total do coração e da mente. Isto ocorre no casamento, mas também ocorre no adultério. O apóstolo Paulo também fala da função unificadora do sexo e diz que isso ocorre mesmo na prostituição, mesmo que seja uma só vez, mas você está se ligando a uma outra pessoa, tornando-se uma só carne com ela. A Bíblia diz em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 16, ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Uma só carne acontece no casamento e uma só carne também acontece na prostituição. Porém, meu querido irmão, Deus programou o corpo do ser humano para se tornar uma só carne só uma vez, no casamento. E quando homens e mulheres decidem ter vários parceiros sexuais, eles vão se tornando uma só carne com diversas pessoas, e pouco a pouco vão se despersonalizando, se descaracterizando, vão perdendo sua própria identidade. Vão se incapacitando para entender o que é o verdadeiro amor. Não conseguem entender o que é pureza mental. Não sabem olhar para um outro homem ou para uma outra mulher sem nutrir pensamentos maus. Perdem o respeito para com o sexo oposto. Perdem o respeito para consigo mesmos. Ao contrário do que alguns pensam, não é possível fazer sexo com uma pessoa e ir embora pensando que foi um caso isolado e que aquela mulher ou aquele homem são uma página virada que ficou no passado. Não funciona deste jeito. Todos os nossos atos ficam registrados em cada célula do nosso corpo e os nossos pecados retornam à nossa mente como fantasmas, Você pode sair da cama, vestir-se e ir embora, mas alguma coisa aconteceu. Ocorreu uma ligação e você está levando algo consigo. Você esteve tecendo uma teia que o enreda e que, de um jeito ou de outro, voltará para assombrá-lo. A Bíblia fala que o relacionamento sexual é o super bonder que torna forte e permanente a união de duas vidas. Eis que os dois se tornaram uma só carne. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 16. Esse é o meio que Deus escolheu para cimentar dois corações, e eles não poderão, depois da união sexual, serem separados sem graves danos para ambos. Jesus falou que o adultério começa na mente. Ouvistes o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Mateus capítulo 5, versos 27 e 28. Jesus está dizendo que o impulso sexual se origina na mente e que a mente é estimulada pelos sentidos. Olhar para uma mulher com intenção impura, Jesus está falando, já é adultério, é sexo mental. Jesus está falando das fantasias sexuais, que devem ser vencidas. Devemos buscar pureza na mente, no pensamento. Pode ser que uma fantasia pareça somente um passatempo prazeroso ou inocente, mas não é. Olhar cenas na televisão, assistir filmes sexuais, pornográficos, na internet, olhar revistas pornográficas, excitam o desejo sexual. Ouvir ou ler histórias e descrições do sexo estimulam fortemente as fantasias sexuais. Jesus estava dizendo que é na mente que devemos começar a batalha pela pureza, pelo domínio próprio. O controle sexual começa na mente. A santificação também começa na mente. Busque a santificação, meu irmão, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus capítulo 12, verso 14. Porque esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Que vocês se abstenham da prostituição. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. Quando no grego Paulo falou, abstenham-se da prostituição, a palavra grega é porneia, de onde vem a palavra portuguesa pornografia. O pecado sexual condenado por Deus envolve todos os pecados sexuais. O ato do adultério, também o sexo virtual, também a masturbação, todos os atos e todos os pensamentos sexuais. A estratégia para vencer não é deixar para decidir o que fazer na hora H. Não. Não é na hora que você tem que decidir o que vai fazer. Você decide antes, quando aos pés de Jesus, de madrugada, você está ajoelhado, na presença de Deus, orando, lendo a sua Bíblia, buscando entesourar a palavra de Deus no coração, encher o seu vaso do Espírito Santo. É ali que você decide, aos pés de Jesus, não pecar. É ali na sala da audiência com Jesus que obtemos a vitória mediante o estudo da Bíblia. O poder da escolha é o maior dom dado ao ser humano. E você precisa escolher o que pensar, o que ler, o que assistir. O poder da escolha precisa ser exercitado, escolhendo o que é santo, escolhendo o que é sagrado, o que é celestial. Os anunciantes podem publicar quadros estimulantes, cenas sensuais, mas eles não podem nos forçar a olhar ou a comprar. Ninguém, nem mesmo Satanás, pode nos forçar contra a nossa vontade a continuar olhando um vídeo ou um programa de TV obsceno. O pecado é um ato voluntário da alma. Satanás não pode forçar ninguém a pecar. O pecado é um ato voluntário da alma. E você, em nome de Jesus, decide não pecar. Mas você toma esta decisão não na hora que você se depara com o pecado. Você faz esta decisão na sua comunhão com Jesus Cristo de madrugada. Decida por si mesmo que os seus olhos não verão o que é impuro, o que sugere maus pensamentos. Não permita que os anunciantes e os produtores de filmes e novelas determinem o conteúdo dos seus pensamentos. Decida no que pensar. O conselho da Bíblia é: pense em tudo que é verdadeiro, pense em tudo que é respeitável, em tudo que é justo, em tudo que é puro, em tudo que é amável, em tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses capítulo 4 e o verso 8. Meu querido irmão, há esperança para todos. Há perdão para todos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Jesus Cristo faz o milagre. Ele perdoa e Ele também purifica. O perdão é algo que acontece fora de nós. Mas a Bíblia também diz que Ele nos purifica. E isto é algo que Ele faz dentro de nós. Ele nos declara perdoados e Ele nos torna homens e mulheres puros. Puros em Jesus Cristo. Se você pecou, confesse o seu pecado. Comece uma vida nova em nome de Jesus. Busque com sinceridade o perdão de Deus. Ele é grandioso em perdoar. E em Jesus, você e eu podemos ser mais do que vencedores. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você, meu irmão. Amém, Senhor.
Onde é meu lugar?